Olá, bem-vindos a mais uma edição do Coffee Break da Guess What. Hoje, mais do que uma convidada, está aqui uma amiga. Estudámos juntos há alguns anos, não vou dizer quantos.
Poucos.
Há alguns anos atrás, mas é basicamente uma mulher, uma profissional da rádio. Faz rádio há muitos anos. E por isso, agradecer em primeiro lugar, Isabel Pereira, estares aqui connosco hoje para esta conversa simpática sobre rádio. Como é que é comunicar na rádio. Isabel, começava, apresenta-te um bocadinho o que é que tens feito, a tua experiência profissional, como é que entraste na rádio.
Tudo, quer dizer, tenho feito muita coisa desde então, são 15 anos, alguns anos são 15. Entrei para fazer produção de rádio num estágio da faculdade, portanto o curso terminava com um estágio. Isto não se faz em rádio e televisão, faz muito barulho. Entrei para fazer produção de rádio, foi um estágio, durou 3 meses, como todos os outros, para terminar o curso. Depois houve a oportunidade de ficar mais 3, aquela onda, as férias de verão, que é habitual. E no final disso, nós éramos 2 pessoas a estagiar num chamado gabinete de produção, que hoje em dia já não existe. E havia a oportunidade de uma ficar. Coincidência, não coincidência, ao mesmo tempo, na oportunidade de uma ficar, abriram os castings de voz para fazer o trânsito. Era necessário mais pessoas para o trânsito. Eu estou a falar da Renascença, foi onde eu entrei, do grupo Renascença.
Renascença, sim.
Foi onde eu entrei e onde estou até hoje. Eu fui fazer então esse casting, passei, fiquei no trânsito. E
caótico todos os dias.
Não muda aquela, muito. Aquela pessoa que está no rádio a dizer: há fila aqui, ali,
é preciso mesmo gravar todos os dias o trânsito ou basta gravar uma vez por semana?
Não, nem se grava. Tem que ser sempre em direto. Por mais que as pessoas achem que é igual, vou dizer, e continuo igual hoje. São precisos 5 minutos para estar tudo diferente. Se costumam andar na estrada, isso consegue-se perceber. Eu posso dizer agora que está uma fila imensa e depois daqui a 5 minutos aconteceu qualquer coisa que já não está. E portanto é das informações que tem que ser mais atual e mais atualizada é o trânsito. Embora não pareça, mas é verdade. Mas pronto, e então comecei por aí. Fiz trânsito durante... Só trânsito durante 2 anos, talvez. Um ano na Renascença. Sim, não, um ano na Renascença. Depois tive um ano na manhã da RFM. E aí começou a minha vida de acordar a 4:45 diariamente. E voltei à Renascença então para ir fazendo o trânsito e eventualmente uma maior colaboração no programa de manhã em 2005 e passei a locutora do programa de manhã com o Paulino Coelho na Renascença até 2012 nas manhãs da Renascença. Entre 2005 e 2012
o Paulino é uma referência, não é?
O Paulino é uma referência da Renascença ainda hoje, não? Hoje em dia está entre as 10 e o meio-dia, mas também já rotou alguns horários. Pronto, na altura ficámos então juntos até 2012 mais ou menos. 2005 a 2012. Depois já rodei, sei lá, 3 horários por madrugada, hora do almoço, produção, trânsito outra vez, trânsito em substituição. É um bocadinho de tudo. Acho que na rádio é preciso também ter esta versatilidade para se fazer todas as coisas.
E o que é fazer rádio hoje em dia? Com tantas mudanças, certamente que há 15 anos, quando começaste, as coisas eram diferentes, não é?
Eram diferentes.
Ainda jovem, é certo, como eu, como o Francisco. Mas o que é certo é que as coisas mudaram. E nós assistimos isto aqui na nossa área, em termos de comunicação, mas na rádio, a comunicação na rádio também.
Desde logo há imagem, não é?
Há imagem, é isso. Estamos a fazer. A resposta é muito alargada, eu acho, porque mudou tudo. Não mudou só uma coisa, se calhar podemos. Quando eu entrei também já não era tanto assim, mas posso ir um bocadinho atrás porque não foi tão longe quanto isso. Nós tínhamos um locutor que era um locutor de rádio, ponto. Não fazia mais nada, portanto sentava-se. Alguém carregava no botão para ele falar, alguém escrevia o que ele ia dizer, alguém fazia tudo. Ele estava lá, era simpático, fazia companhia, falava na rádio. Se calhar traria algum tema, mas havia alguém que escrevia para ele. Quando eu entrei isso já não era assim. Já tínhamos equipas de produção que preparavam os programas, etc e tal. Não havia imagem, que de certa maneira também era uma das coisas que me fascinava nesse mundo. Pois. Porque nós estamos a ouvir uma voz. Eu lembro-me das histórias de ouvir contar de lá, de imensas histórias de pessoas que
se apaixonam,
que se apaixonam pelas vozes da rádio. Na Renascença fala-se muito do Oceano Pacífico, que é o programa da RFM, que foi criado com o João Chaves. E todo, sei lá, meio Portugal se apaixonou pelo João Chaves, sem sequer saber quem era João Chaves. E conta-se que havia visitas de pessoas, que às 10 da noite, que era quando começava o Oceano Pacífico, que iam à Renascença tentar ver o João Chaves, etc. Pronto, isso acabou.
Pois.
Já não há esse mito. Naturalmente, a maneira de comunicar também tem que ser diferente. Eu acho que está tudo diferente. Está diferente na qualidade do som, está diferente na imagem, está diferente no próprio locutor. E por isso eu digo que a pergunta é muito alargada, porque eu podia ficar aqui 3 horas a falar do mesmo assunto.
Pois tem que se conjugar não só a rádio como os novos canais digitais, não é? Porque o locutor tem que estar também nas redes sociais, tem que alimentar ao conteúdo visual, como estava a falar.
Eu acho que hoje em dia, nós antes, voltando então atrás, e a ponta entretanto é muito grande, mas nós falávamos de um locutor que tinha que ter uma voz simpática e que tinha que ser agradável. Hoje em dia, claro que se tiver a voz simpática, tanto melhor. Mas se não tiver, também não faz mal. Eu acho que o que é preciso é que ele crie empatia com o outro lado, como em todas as situações da vida. Portanto, ele já não é um locutor, é uma pessoa que está ali no café, como nós estamos aqui a conversar.
E já não precisa de usar só a voz.
E já não precisa de usar só a voz. Ainda que eu continuo a achar que, mesmo um bocadinho mais desmistificada, essa magia continua. E posso dar um exemplo. Tenho, por exemplo, alguns amigos que são vendedores e que passam a vida a andar de carro. E tenho um que diz: eu tenho a minha playlist, mas não consigo estar o dia todo sem ligar a rádio, porque viajar muito sozinho, de certa maneira, está ali uma companhia, mesmo que eu não ouça o que a pessoa está lá a dizer.
Claro.
E aí é o desafio de quem fala na rádio e da comunicação, porque o meu trabalho é fazer com que ele me ouça. Claro. Não estou a falar para o boneco. Não é?
Claro.
E claro que para isso há truques e há formas de comunicar que são cada vez mais necessárias, porque falando em comunicação pura e dura e em diferenças de falar, não é? Fala-se diferente dos meios de comunicação. A rádio pode ter imagem, mas não tem, por norma. Não é? Eu posso estar a fazer uma entrevista que estou a filmar, que pode estar em direto no Facebook, que pode estar, mas o meu público não é o Facebook, não é? O meu público é quem está no carro. Hoje em dia, se calhar, mais quem está no carro
assim?
Ou quem está a trabalhar, porque em horário de escritório, porque em casa já não será tão vulgar. Agora, o meu trabalho é fazer com que essas pessoas me ouçam e, portanto, eu não sei de cor o que diz a teoria, mas eu acho que serão uns 10 segundos iniciais em que eu tenho que captar a atenção cada vez que eu abro a boca, né? Que seja para dizer o tempo, para dizer o trânsito, ou para dizer uma história que eu ouvi no café. E antigamente não era. Era, usando também o exemplo da minha rádio, vamos ouvir o Sr. António Sala, seja o que for que o António Sala quer dizer. Até que pode ser que tenho umas calças novas. Mas toda a gente queria ouvir porque era o António Sala. Hoje em dia, e com a questão das redes, há muita... O ir atrás dos chamados influencers, quase todas as rádios também já têm um locutor. O ideal seria serem todos, não são nos programas da manhã, isso note-se. Já não há ninguém nos programas da manhã, acho eu, assim que me lembro, das grandes rádios que só faça aquilo.
Pois.
Não é? Temos a televisão, temos
tem uma pegada digital e tem uma vida para além da rádio.
Uma vida para além dali.
Que já tinham antes.
Pronto, essas pessoas, na minha ótica, serão contratadas para tentar subir audiências, claro, que faz parte, mas também um bocadinho por aí, porque é o que as pessoas querem seguir, porque podem ver ali, porque podem ver noutros sítios. A rádio, cada rádio também pode estar presente nesses lugares, e o desafio é esse. Agora, em termos de comunicação, o meu objetivo primordial, eu acho que tem que ser o meio rádio, que depois é complementado com isso tudo. Nem que seja um desenvolvimento daquilo que se diz, ou pegar num tema que aí se trata, para depois desenvolver ao microfone. Lá está.
Ainda continua a haver então essa magia da rádio, ainda não foi totalmente subvertida pelas redes sociais?
Acho que sim, quero acreditar que sim, mas pronto. Quem ouve que responda assim com mais precisão, mas eu quero acreditar que sim, porque lá está, dos ecos que vou tendo das pessoas que sentem que ainda é necessária essa companhia. E, por exemplo, hoje em dia eu estou a fazer madrugadas e nota-se isso nas mensagens que chegam. Madrugada, obviamente, não tem o mesmo público da manhã, são pessoas ou que trabalham à noite, não é? Ou que estão sozinhas. E se estão sozinhas, precisam de ter ali alguém, não chega uma playlist a tocar música.
Como é que,
para
como defines a rádio hoje em dia? É informação? É música? É humor também, não é? Porque assistimos nos programas da manhã, cada vez mais, não é? Um tom de
descontraído.
Humor. Descontraído.
Eu acho que é
de humor,
tudo.
Não é? Na Renascença temos assistido a esse investimento
esse
também, não é?
Também
agora,
claro.
Recentemente, com o reforço das equipas da manhã, de Joana Marques, uma pessoa conhecida e ligada ao humor.
Eu acho que é tudo. E que é tudo no sentido de tentar adaptar aos dias de hoje. Ou seja, a rádio sempre foi tudo. Sempre foi esse humor e sempre foi essa comunicação. E o objetivo de ir ao encontro das pessoas, onde quer que elas estivessem. E ia. Havia, se calhar por comparação, não sei se estou a exagerar, mas aquilo que a televisão faz hoje em dia, eu acho que aprendeu na rádio. Porque os programas do ao vivo, não sei o quê, o verão não sei das quantas, esses espetáculos ao vivo, quem os fazia antigamente era a rádio. A televisão, tínhamos as séries, tínhamos os desenhos animados, tínhamos as notícias e os filmes, etc. A rádio deixou de o fazer, ou falo com menos frequência, mas o objetivo continua a ser sempre esse, de ir ao encontro das pessoas, onde quer que elas estejam, e nos meios todos.
E apostar também em novos modelos. Ainda recentemente a Renascença teve aquela conferência da Bola Branca, de desporto, não é? Ou seja, cada vez mais a rádio procura fazer eventos em formato físico, no sentido de ir ao encontro, de juntar as suas audiências.
Nesse caso, em vez de estarmos a fazer um espetáculo, que também é feito, também já tem acontecido, em vez de estarmos a fazer um espetáculo, estamos a tentar mudar o mundo, ou pelo menos fazer as pessoas pensar de outra forma, com outro tipo de acontecimentos. A Conferência da Bola Branca foi um bocadinho isso, foi o puxar dentro daquilo que eu interpretei, não foi o que organizei, é aquilo que eu interpreto que seja, é um chamar a atenção para um problema, neste caso o futuro do futebol, que não estava propriamente, e a Bola Branca como uma referência não é? No mundo do desporto.
Quem não conhece a Bola Branca? Primeira, segunda, terceira edição.
Quer arriscar cantar o jingle?
Eu não vou ver.
Já não há, mas nesse registro a Bola Branca sempre foi uma referência e continua a ser no mundo do futebol. Teve essa iniciativa muito boa, na minha ótica, e acho que correu também muito bem, que é de chamar a atenção para esse facto. E de facto, naquele dia e no nosso auditório, naquele espaço, conseguiu reunir desde o governo, aos representantes da Liga, aos jogadores, treinadores, árbitros, e falou-se, eu assisti, e falou-se de coisas importantes, que aliás posso dizer, está no site da Renascença, assim uma espécie de resumo, com vídeos e tudo, do que aconteceu na conferência da Bola Branca. E gostei particularmente de dois temas que se calhar a partir dali poderão ser agora mais discutidos, que têm a ver com o futuro da formação no futebol e a questão dos árbitros e muito também da comunicação social fora das quatro linhas, por assim dizer. Os jogos não ficam por ali, às vezes há mais amarelos cá fora do que lá dentro.
Nem mais. E como é que é... tem assim alguma história caricata, engraçada que queiras contar, coisa assim tenha acontecido em direto, e como é que é lidar com isso? Tipo, com os imprevistos, com aquelas notícias de última hora que te chegam à mesa, não é? E quem dá a informação, como é que é lidar com isso ali em cima?
Histórias pessoais assim em cima do joelho, eu confesso que não tenho, ou se tive, passou-me no instante e não me lembro. Há algumas histórias da rádio, desde de faltar a luz e não se conseguir ver, ou desaparecer tudo, ou... Pronto, mas tem muito a ver com a descontração de quem estava a falar naquele momento. Eu sei lá, como nunca me aconteceu nenhuma, assim também não tenho, nunca tive. Eu costumo dizer, eu comecei a fazer rádio um bocadinho atirada de paraquedas, no sentido de programas de rádio, emissões de rádio. Lá está, foi tudo em coincidência, aconteceu tudo muito rápido, do trânsito para o programa da manhã, que...
Foste aprendendo, foste evoluindo, não é?
Fui evoluindo nesse sentido. E tive no background, e sobretudo no programa da manhã, uma segurança, que era o Paulinho Coelho, não é? Claro. Eu podia me esquecer de tudo o que tinha que dizer, que estava lá o Paulinho e falava. E essa descontração eu comecei a ganhar ao longo do tempo. Pronto, hoje em dia eu posso dizer que não me sento ao microfone sem ter... tudo preparado. Mas depois, mas é uma, lá está, é uma segurança minha.
É
uma
rede.
Pronto, é uma rede, porque depois eu chego lá e se for preciso faço tudo ao contrário. Não digo metade e não, ou digo outras coisas que entretanto apareceram. Já não é um bicho de sete cabeças. Mas há sempre aquele nervoso quando se vai de férias, quando se está ao vivo. Quando se vai de férias e quando se volta, não é? Uhum. Quando se está ao vivo, há sempre um nervoso, não é? Pode acontecer alguma coisa. E se isto cai? Se isto cai, olha, abre-se o microfone e diz-se qualquer coisa.
Diz uma piada.
Isto também é parte da piada, não é? De se fazer rádio.
Claro, de fazer rádio ou risco. Fazer.
Qualquer coisa.
Sim, mas. Passando aos meios de comunicação, se calhar sim, por ser por excelência em direto, não é? É um produto que é oferecido quase sempre, ou na maior parte dos casos, em direto. Eu acho que na televisão isso já não acontece. Pronto, os jornais e revistas, tudo sai no dia anterior e depois na internet é um mundo. Mas o direto tem esse risco e acaba por. Os anos acabam por nos dar essa rede e essa descontração. Mas há sempre aquele, lá está, o tudo preparado para que não falhe nada. Se eu preciso, está aqui o papel.
Há bocado falávamos de influenciadores e desta nova realidade. Pegando na palavra influenciador, quem é que foram as influências da Isabel e são na rádio? Quem é que são os exemplos a seguir?
Lá está, como eu dizia, como tudo aconteceu muito rápido, eu costumo dizer a toda a gente que o Paulino foi a minha segurança. E eu não tinha ídolos assim da rádio de ouvir. Eu lembro-me de ouvir. Os meus pais ouviam. Lá está, e fui parar ao grupo certo porque os meus pais ouviam a RFM no carro. Lá está, na minha casa não era prática comum. Quem ouvia era uma senhora que tomava conta de nós e ouvia a Renascença. E pronto, eu sabia dessas pessoas, mas não tinha assim um ídolo, ai, queres ser como ele. Até porque eu estudei com o Renato no liceu e acabei o liceu a dizer que queria ser professora primária. Ok? E
verdade,
tenho as fitas de finalista assinado, boa sorte com os teus meninos, etc e tal. Estamos em fevereiro, não é? Em junho, candidatamos à faculdade e eu vou para a comunicação social. E de repente quis relações públicas, e de repente quis comunicação, e depois de repente quis produção de rádio. Pronto. E acabei locutora, que não é só a produtora. Mas o Paulino ensinou-me, acima de tudo, essa descontração. Às vezes quando, pronto, eu digo que a maior parte é em direto, há partes da rádio gravadas, sobretudo algumas entrevistas que as pessoas não têm disponibilidade de horário, ou, ok, grava-se antes, passa depois, ou repete. Eu costumo dizer às vezes que é gravar a Paulino, no sentido de gravar com a descontração que ele tem ao microfone, e tem. Se calhar é das pessoas que eu conheço. Também não conheço assim gente por aí além do meio, mas das pessoas que eu conheço a trabalhar, que consegue mais. Tudo se apagou, mas eu continuo a falar e não vou sair daqui. De que faço a rádio hoje em dia. E pronto, ensinou-me isso. Não que ele se tenha sentado ao pé de mim e tenha dito, olha, é assim que se faz. Mas eu tive, ao fim e ao cabo, 7 anos de trabalhar ao lado do Paulinho todos os dias. E foi o meu primeiro exemplo.
Acho que as pessoas que hoje em dia ouvem rádio estão diferentes ou relacionam-se de forma diferente com os locutores, escrevem mais, enviam mais mensagens ou menos, ou vão
mensagens.
Para o Facebook à procura dos locutores e tentam estabelecer ali algum diálogo com eles.
Eu acho que já não há.
Já não há a tradicional carta que antigamente havia.
Ah, isso ainda há. Ainda há, mas já não serão pessoas desta idade. Normalmente, ok, quem escreve ou está numa situação de vida mais complicada ou tem outra idade, já muito mais idade. E-mails chegam.
É o meio que se aproxima mais das pessoas, não é?
Acho que sim, é por isso que eu digo que a magia, ao fim e ao cabo, não desapareceu nem vai desaparecer.
Pois.
Claro que é diferente. Eu acho que já não há, como dizia no início, aquela curiosidade de eu quero conhecer o locutor do programa de manhã, até porque se toda a gente vai ao site, ou vai ao Facebook, ou vai onde for, e ele está lá. Seja ou não um dito influencer, todos têm redes sociais, faz parte. Mas que a relação continua a ser de intimidade, eu acho que sim. E quero acreditar que isso não se vai perder. Porque... Lá está, porque ainda há um bocadinho de magia. É uma pessoa que está ali do outro lado e fala connosco. E a nível de comunicação, o nosso trabalho, que não, acaba por não ser só um trabalho, é esse, é chegar a ti e com as coisas que acontecem no dia a dia. Eu costumo dizer, ou seja, há coisas que são pensadas, há outras que não são, e estar a falar na rádio é a mesma coisa que eu me sentar num café. Ou seja, eu não posso sentar-me num escritório, vamos lá, tentar dar aqui a volta. Ser locutor de rádio, eu não consigo entrar das 9 às 5, estou sentada no escritório e chego lá, estou às 9, ok, então agora vou fazer isto, e agora vou fazer, e agora vou falar, e agora então, adeus, já não tenho nada a ver com isto. Tenho sempre, porque aquilo que eu digo ao microfone tem influência da minha vida. E para chegar às pessoas, é isso que nós estamos lá a fazer. Eu preciso de ir ao café, saber o que é que se fala. E se nós estamos a falar no café do jogo da bola de ontem, é normal que eu abra o microfone e fale do jogo da bola de ontem. Ou que fale das mamãs, ou que fale do que quer que seja, qualquer coisa que tenha a ver comigo, não é propriamente. E isso cria. É uma relação de amizade, ao fim e ao cabo. Mesmo que os ecos, ou que o feedback já não seja igual. Obviamente que na rádio e nas coisas que se põem, acontece o que acontece em todos os lugares hoje em dia. As pessoas gostam de reclamar, não gostam de falar bem. Mas também fazem elogios quando é preciso. Mas não há os e-mails que havia antigamente, não, até porque já ninguém escreve e-mails sem ser profissionais. Se pedimos SMS, eventualmente chegam, mas se estamos a falar depois já do WhatsApp, ou de comentários no Facebook, ou de likes no Instagram, a coisa já é outra conversa.
Mas ainda continuam a participar muito naqueles programas de entrar em direto com, não é? Isso, não é?
Já não há tanto, já também há tanto. Os próprios programas. Pelo menos na Renascença já não existe nenhuma antena aberta. Okay. Como a realidade das outras rádios.
Há informação, se calhar.
Eu não conheço. Está um bocadinho mais ligado à informação. E lá está, quem faz agora é a televisão. Pois. Lá está. Estamos numa concorrência que não é direta, mas é quase.
Claro.
Porque, por exemplo, aqui. Eu falei há bocado dos espetáculos ao vivo, também pode continuar a acontecer, mas todos os programas dos canais de desporto e que se fala de futebol à segunda-feira, com aquilo é um programa de rádio com uma câmara à frente, não é um programa de televisão, pré-produzido, como nós tínhamos essa noção. São pessoas numa mesa a serem filmadas e a falar de bola. Era a mesma coisa que haver na Renascença à segunda-feira, a tertúlia da bola branca, que é às 7h30 da tarde, é igual. Só que não tem a câmara. Em direto, pronto.
Como é que vês a rádio nos próximos 5 anos? Já não digo mais longe, mas como é que vês? Tens alguma ideia? Não sei se também se é isso que queres, se quer continuar esta via, mas como é que vês a rádio?
Acho que não tenho ideia, não costumo, não projeto para aí, não, e acho que tudo evolui tão depressa
que é difícil,
que é difícil de planear. Ah, daqui a 5 anos vamos fazer não sei o quê, porque há 2 anos também não sabíamos que ia haver redes sociais a trabalhar como estão a trabalhar agora, ou que ia haver o mundo digital como está a evoluir agora, e tudo o que é digital e tecnológico hoje é uma coisa, amanhã já não é. E portanto, aquilo que eu aprendi na faculdade também já não tem nada a ver com o que é hoje. E aquilo que se estuda, vai-se estudando no dia-a-dia. Não sei dizer como é que será no futuro, mas espero que essa magia, como digo, não desapareça, e é que quero acreditar que não.
Ok. Tens alguma mensagem que queiras deixar para os futuros profissionais desta área?
Futuros profissionais.
Estou a tirar comunicação social, jornalismo.
São influenciadores hoje e querem ser realistas amanhã, por exemplo.
Pronto. Então, eu acho
em primeiro lugar, continua a existir muita procura, ou seja, muitas pessoas enviarem currículos para a rádio, por exemplo.
Não tenho conhecimento dessa área.
Ou não tanto.
Nós vamos recebendo alguns estagiários, para assim, se chegam ou não currículos, isso eu confesso, não faço ideia, recursos humanos saberão. Mas nós recebemos estagiários, do contacto com os mais novos, eu vejo muitos a quererem ser jornalistas. Muitos a quererem ser produtores. Alguns dos que querem ser produtores sonham um dia ser locutores de rádio. Mas eu acho que também têm a noção, e não sei se isso é verdade ou não, aí o futuro e os próximos 5 anos me dirão, que têm esse, que não é fácil chegar ao microfone. E não é, nunca foi, não é? Porque até para mim, imaginem, isto não vai acontecer, é mentira, não estou. Mas mesmo que eu queira sair da Renascença, que não quer, e ir para outro sítio, eu não consigo chegar a um sítio e dizer, agora com licença, dá cá o microfone, sai daqui que sou eu que vou fazer este programa. Isso não acontece, ou a pessoa vai. Mas eu acho que o facto de haver pessoas influentes e que têm outro tipo de vida, que hoje em dia falam ao microfone, não noto nos mais novos esse sonho, pelo menos nos que chegam ali. E até porque eu acho que não há muita noção do que é que faz um locutor de rádio. Eu acho que a noção continua a ser a tal que eu dizia do antigamente. É uma pessoa que chega ali, vive, eu sento-me ali, digo umas coisas, falo e pronto. E portanto, como não se sabe o que é que faz, só depois de trabalhar no meio é que eventualmente esse gosto ou esse clique será feito na cabeça de cada um. Mas ir com esse desejo, confesso que ainda não conheci ninguém.
Vimos alguns casos de locutores de rádio que acabaram por se transferir para a televisão e isso era visto quase como uma promoção. Alguma vez houve o interesse de parte de Isabel de ir para a televisão e vi isso como uma promoção, por assim dizer?
De todo. Não, promoção não, porque... E acho que também não é visto...
Sim, é a minha impressão.
Entre nós locutores. Há locutores que fazem as duas coisas e que isso... Há muita gente que acontece, há convites. Acaba por ser uma espécie de... Ok, eu sou locutor de rádio, aqui comunico desta maneira, sei que noutro sítio vou comunicar de outra. E tudo isto pode-se estudar e pode-se trabalhar. E há convites que são feitos e há oportunidades que são agarradas ou não, conforme as pessoas querem. Eu nunca quis televisão. Há duas coisas que eu sei que nunca quis. Que era ser jornalista. Sorry. E que era trabalhar em televisão, pela pressão da imagem, pela pressão do mundo da televisão, não é fácil. E portanto, mesmo durante o meu percurso, eu sempre soube que não queria ser essas duas coisas, nem jornalista, nem trabalhar na televisão. Trabalhar na rádio, gostava, lá está, produção, e depois a vida surgiu, acabou por dar outro salto. Mas fazemos as duas coisas, até porque um locutor de rádio hoje em dia é isso tudo. É locutor, é produtor, faz... redes sociais, faz tudo, ainda que haja pessoas naturalmente depois específicas para esses temas.
Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Resta-me agradecer a tua presença.
Obrigada,
Isabel,
eu pelo convite.
Tens vindo cá ao nosso Coffee Break. Os maiores sucessos, foi muito bom rever-te aqui neste palco, e os maiores sucessos na Renascença e no mundo da comunicação.
Obrigada, e para vocês também.
Tá? Obrigado.